E aí, pessoal, estamos aqui para mais um Twistcast Podcast. E eu sempre, sempre apoiei o Robertinho Pattinson como Batman.
E aí, pessoal, meu nome é Wallace e eu sou eu e as minhas circunstâncias.
Nossa.
Cara, sombrio, sombrio.
E aí, gente, eu sou a Jaine. E cara, o Edward brilhou realmente nesse filme, hein?
Baterias e
Nossa.
caraca.
E aí, pessoal, é aqui a Ariane. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.
Putz, essa daí dobrou a esquina, eu dei sinal, ela parou, porque eu sabia que alguém ia falar essa frase.
Passou, sabia, né?
Eu vi o chapéuzinho azul.
O All-Star e já era.
E aí, galera, aqui é o Victor e eu sou La Rata Alada.
Caraca, mano, eu imaginei que o Vitor ia fazer Eu Sou a Vingança. Ninguém entrou com a clichê. Foi boa, foi boa. Pessoal, estamos aqui hoje reunindo o time aí de quase de elite, né? Para falar sobre o filme do nosso querido Robertinho Pattinson como o Batman. A gente hoje vai destrinchar um pouco desse filme, falar o que nós achamos, o que gostamos, o que não gostamos. As perspectivas aí para os próximos filmes do Matt Reeves sobre o morcego. Então, bem-vindos a mais um episódio do Tishcast Podcast. Aí a musiquinha.
Se você colocava assim, hein?
É, eu acho que ficou bem mais
Eu acho
interessante.
que ficou boa. E ainda não é plágio, melhor ainda.
Achei tendência.
Pessoal, ó, o papo aqui é simples. O que que vocês acharam do filme? Quem quiser já pode começar, como foi a experiência no cinema, porque querendo ou não, a gente está voltando, né, um pouco a frequentar o cinema. Eu acho que é a segunda vez que eu volto no cinema. A primeira vez foi depois da pandemia, foi Homem-Aranha, e agora fui ver o Batman. E para mim foi mais uma experiência surreal. Nem tanto, depois eu vou contar por quê. Mas o que que vocês acharam do filme? Vamos começar aí. Quem quiser já se prontificar, Jaine entrou com uma frase maravilhosa. O Robertinho Pattinson brilhou nesse filme.
Então, vamos começar, porque assim, eu fui ver no sábado, assim, eu fugi de spoilers, não queria ver mesmo cena, não queria ver nada. Falei, não, vamos ver o que que o Pattinson vai fazer no cinema. E, cara, simplesmente para mim é o segundo melhor Batman. Eu vou ter que falar. Eu gostei muito, gostei. É, claro que é um Batman mais novo, mas. Cara, eu gostei muito do tom de sombriedade que o filme dá, sabe? É, toda a questão, até mesmo ali da interação dele com a mulher gato, eu adorei aquilo, sabe? Foi tão sensacional. E acho que o enredo do filme mostrou isso, cara. O vilão, para mim, foi a melhor coisa daquele filme, sabe? É, o Charada, assim, acertou em cheio. Em tudo, em tudo. E era um filme que te surpreendia, né? Você parava, tipo, pra ver qual que é a próxima dica. Cara, você parava. Eu fiquei assim, tinha horas que eu ficava de boca aberta no cinema, assim, sabe? E eu, de verdade, gostei muito. Passou super tranquila, quase 3 horas, né?
Ô, Jaine, mas
Eu
deixa eu te
adorei.
perguntar, quem é o teu Batman preferido, mano? Porque, caraca, agora eu fiquei com dúvida, mano.
É o Ben Affleck.
É o Michael
Não,
Keaton?
não, não, pelo amor de Deus, ele não tem nem como passar, não, gente, é o Bale, claro. Né?
O
O do
biquinho,
Keaton, eu
biquinho.
não vi tanto, eu não, confesso que
Guarda
eu não vi. Eu passei, assim, já vi algumas cenas, nunca assisti completo, mas o Bale, realmente, né, não tem comparação, mas eu gostei muito desse novo Batman,
Já
sabe?
pensou se a Jaine fala assim, ó, meu preferido é o George Clooney, um Robin, ele seria maravilhoso.
Ele tinha o bate-cartão, né, gente?
Exato, tem um
Cara,
diferencial
esse é
aí.
o da minha infância, sabia?
Não,
Tinha
tá
meu,
de
pior que o meu
novinho.
também. Era o que eu
Tá
assistia quando era pequeno. Eu gostava, caramba.
exato, puta, era sensacional. Esse tem um valor
Era tão legal
afetivo.
que às vezes eu vejo umas cenas hoje em dia, nossa, mas é o mesmo filme. Que na época era tão legal. E eu
Porra.
vejo hoje, putz.
Não pode, não pode assistir de novo. Tem a mal
Não
nostalgia, né?
pode.
O mamilo Batman. O mamilo do Batman. Ô, Jai, mano, mas cara, assim, o Robert Pattinson, a gente já pode até voltar um pouco aqui. Cara, o Robert Pattinson, eu particularmente eu nunca duvidei dele. Tipo, pô, é que o pessoal ficou preso demais no Crepúsculo. Ah, mas esse cara do Crepúsculo, ah. Cara, é porque as pessoas que falavam isso, geralmente eu perguntava, tá, mas o que mais você assistiu dele?
Nada. A pessoa não conhece muito nada dos filmes dele.
Exatamente.
É porque o Crepúsculo é muito, no, é, tipo, para um público que não é tão fã de cinema, é mais no,
de momento,
nas sagas,
né?
E momento, tal. Era muito forte no... Ah, esqueci a palavra.
Caraca! Não, o Crepúsculo...
Fugiu a palavra aqui, né?
O Crepúsculo, ele era um filme ali de momento, feito para um momento, feito para um público.
Isso,
que deu
eu ia
muito
falar
certo,
isso.
Que geralmente acontece isso, né? Você vê algumas sagas, que dá certo e ok. Só que, cara, depois que o Robert Pattinson saiu e começou a fazer outras coisas, cara, você já via um pouco assim, por exemplo, ele fez um filme, cara, eu indico esse filme pra todo mundo, Bom Comportamento. Cara, é um filme de bem independente, assim, que ele tá, mano, ele tá monstruoso, cara, nesse filme. Que ele é meio um assaltante, assim, de coisas baratas, sabe? Sabe aquele ladrãozinho? Só que o irmão dele faz um roubo, ele tem que proteger o irmão dele que tem uma doença mental. Cara, ele se envolve, cara, é um filmaço, Bom Comportamento. E aí, cara, pra mim, o auge dele, assim, que você fala assim, cara, eu tô falando pra mim, não da crítica, né? Que a crítica já vinha elogiando há bastante tempo. Mas quando eu vi o Farol, ele e o William Defoe, caraca, mano, eu falei assim, mano, o cara vai ser monstro como Batman. E a gente vai chegar até lá, mas, cara...
Eu acho mim... também que o pessoal não conhece tanto ele, porque ele nunca faz um papel principal. Ele participa do Diabo de Cada Dia lá. Meu, o papel dele é muito bom. Mas é um papel, não é o principal. Ele participa do Tenet,
também.
Ele não é o principal.
Exato.
Sim.
Aí ele participa do filme O Rei lá, que é do com o Chalamet, cara. Lá. Que
menino
ele
chato,
é o vilão.
Menino chato.
Ele não é o principal, mas assim. É muito bom também.
Como assim? Ele é muito legal, gente.
Oh, mas ele é da hora.
Ele só é legal em Duna, só. E olha lá, em Duna você fica.
É nada, pô.
Calm me by your name. Calm me by your name lá.
A Jaine, já de advogada aí. Colocamos.
Aquele filme que tem as três irmãs lá, como que é o
nome? Mulheres... alguma coisa.
Não, é... Adoráveis Mulheres. Adoráveis
Mulheres. Mulheres.
Mulheres.
Esse filme, Mulheres. Ele é legal também. Esse filme.
Mas, eu adoro ele.
Bom, a gente tá em Adoráveis voltando. Mulheres, vamos voltar pro Batman.
É.
Wallace, e você, mano? Como foi a experiência aí no Batman? E aí depois a gente vai continuar aqui comentando cada uma das partes.
Eu, primeiro que eu vacilei, eu devia ter ido assistir o Batman com mais... Eu devia ter me preparado mais pro filme, porque não é um filme curto, né?
Não.
Certo? E aí, o que eu fiz? Eu fui assistir o filme, sei lá, na sessão que era, acho que 11h30, alguma coisa assim. Então, ir pra um filme longo, depois de um dia, você já não tá bem, né? Então, e eu também tive a cagada. Eu não vi, na verdade, foram outras pessoas que compraram pra mim. Quando eu fui ver o meu lugar, meu assento, era lá naquela segunda fileira. Então aí você fica naquele dilema, né? Será que eu leio ou abro o filme e depois eu repito, né? Então, isso estragou um pouco a experiência no filme, mas eu gostei, claro. Eu adorei, eu sabia que às vezes que eu ficava cansado era por conta de mim e por causa do que eu tava muito perto. Então o som, eu tava no canto, assim, ó, então eu tinha que olhar pra lateral, nossa. Assim, cara, foi péssimo e eu preciso...
Quem foi que comprou esse ingresso?
Não era teu amigo.
Foi um amigo meu.
É. Não é seu amigo.
É, não é meu amigo.
Sinto muito te informar.
Ô, Wallace, eu
preciso assistir o filme de novo, numa condição melhor, bem alimentado, sem sono.
Uma pergunta.
Gostei, é um fato.
Ô, Wallace, uma pergunta. Você, antes do filme, você tava ansioso pra ver como que iria ser esse Batman? Ou pra você foi ser um evento que você falou assim, lançou, tá tudo falando, eu vou assistir. Porque tem muita essa questão da perspectiva, da expectativa, né?
Sim, sim. Primeiro, eu não tava desacreditando do filme, eu tava botando fé que ia ser muito bom. Pelo trailer eu já comprava tudo, né? Só que eu não sou o tipo de cara que vai pro cinema. Eu gosto de esperar sair no streaming lá. Eu gosto.
Facilidade.
Só que tem alguns que não dá. Simplesmente a internet não te deixa.
Não tem como.
Alguns ela deixa. Uhum. Né? Se não estourou muito a bolha, você fala, não, dá pra guardar. Mas alguns não dá. Então é o exemplo de Batman, de Homem-Aranha e outros filmes assim são mais mainstream. Então, eu fui quase que obrigado. Eu sempre vou na estreia para não passar raiva com a internet. Mas não vou dizer que, nossa, eu tava muito ansioso, comprei um mês antes. Enfim, mas comprei o suficiente para não ter spoiler, né? E gostei demais do filme. O começo, meu Deus do céu, é sensacional. Essa perspectiva que eles mudam, né, do bate-sinal, né, que é um aviso.
Nossa, cara, isso é muito da hora.
É louco demais. Muito bom. Mano, isso é louco demais. É tipo assim, é um Batman produtivo, né?
Eu já fui pro cinema sabendo que o filme ia ser bom, por tudo que eu tinha visto antes, né? Pelo trailer, pelo elenco. Então, tipo, não tinha muito que... Peraí, eu tô devagar hoje, falei, mano.
Caraca, Vitão, era
eu tô faltando palavras hoje. Tá fugindo as palavras da cabeça.
Ele tá muito emocionado.
Trouxeram o Scooby aqui pro episódio.
Mas ele não tá assistindo.
Ai, caraca, essa piada vai ser. É datada ela, assim. Só...
Bom, mas pode falar você.
Eu posso comentar aí do elenco aí que o Vitor citou. Cara, o elenco é bom, cara. A coisa que eu mais gostei, eu não sei vocês, mas, cara, ter aquele Paul. Cara, eu não sei como é o nome dele.
Paul Dano,
cara, ele é o cara de Hollywood com mais cara de psicopata e nerd e tudo que é de ruim, cara, de Hollywood, assim.
Então, nossa, ele é muito bom, eu não conhecia.
Cara, ele é muito bom.
Ele é maravilhoso.
Cara, tem um filme que ele participa que é exatamente o mesmo papel. Ele é confundido com um cara que rapta uma criança e o pai dela pega ele e começa a torturar ele. Mas, mano, o cara entrega. É o suspeito, exatamente, com o Jack. Cara, esse cara, ele é muito bom, cara. E quando eu vi que ele ia ser o charado, eu falei assim, mano, vem psicopatia aí. E, cara, o cara entregou. Que charada, mano. Que charada. Fala aí.
Muito da hora.
Ariane, eu tô muito emocionado.
Sim.
Então, fora tudo isso, o elenco, muito bom. O enredo do filme é muito bem feito. Dá pra ver que o produtor, o diretor, ele leu muito sobre o Batman, ele leu muito quadrinho. Conhecia muito da história dele, do vilão. Todos os personagens são muito bem encaixados. Você não consegue ver um personagem, putz, esse aqui não ficou tão legal. Todos são muito bons, viu? Na minha opinião, eu não gostei. Eu gostei de todos. A Mulher Gato tá muito da hora. Eu não conhecia a atriz. Ainda fiquei Opa. Assim, putz, essa mulher que ela vai entregar aí. Putz, muito bom. O Gordon, aquele ator é muito da hora também. Puta merda.
O bigode também,
ele é bom, né?
Ele é muito bom. E o filme todo muito pesado. A primeira cena eu fiquei assustado quando o charada aparece gritando e matando o cara, batendo na cabeça. Eu fiquei já em choque, assim. Começou de um jeito que eu não esperava. Eu sabia que ia ser um filme pesado, mas não dessa forma.
Descer, né?
E o filme... E o filme mostra a minha dualidade dos dois, que o Batman também é outro que começa quebrando todo mundo.
Sim.
E eles agem parecido, né? Do início pro meio do filme.
Caraca, é interessantíssimo. Interessante perceber que os dois têm os mesmos instintos, né? De vingança.
É, até a primeira cena você não sabe se é o Batman ou se é o charada que tá olhando pelo binóculo. Aí depois tem a cena dele olhando pelo binóculo pra mulher gata.
Verdade.
Caraca. Você não sabe qual é também.
Não dá nem pra reconhecer o Colin Farrell como o pinguim lá. Eu não sabia. Depois do filme que eu vi lá o cast.
E além do filme ser muito pesado, tem bastante cena que você dá risada mesmo pela atuação dos atores. Pelo
o
menos
pinguim,
eu dei
cara.
Risada.
O pinguim é bom, melhor, cara.
A atuação do Gordon com o Batman, ele também teve umas cenas que ficaram legais, assim, engraçadas.
Cara, Ariane, você quer falar?
E essa parte do Batman detetive
agora
também.
Lembrou,
é agora que eu comecei. O Batman detetive também ficou.
Foi sem querer.
Eu não mano. Quero mais também.
Foi sem querer. Eu falo. É que a Ariane tá tipo assim, ó. Fala aí, Ariane, por favor.
Ô, antes da Ariane falar, deixa eu só complementar o que ele disse. de que os dois são muito parecidos, né? Até para poder justificar, que talvez eu não tenha a oportunidade de justificar a minha frase do começo, tá, logo do podcast, então já justifico agora. Que isso é uma frase de um filósofo chamado José Ortega, que ele diz que eu sou eu e as minhas circunstâncias. E é muito disso, né? Os dois estão em circunstâncias diferentes, mas eles são muito, muito parecidos. Então, isso gera futuros diferentes e jeitos de pensar sobre como resolver os problemas de forma diferente.
Caraca, aqui é cultura, hein, mano? Você é louco. Esse podcast não seria nada sem vocês.
Uma salva de palmas, por favor.
Efeito. A Ariane tá lá só assim, ó.
É, eu fiquei emocionada só de saber que não ia mais ser o Ben Affleck. Pra mim, podia ser qualquer outra pessoa.
Já valeu.
Já tava, já ia ser perfeito.
Oh, mas eu posso falar pra vocês, o Ben Affleck ainda é meu melhor Bruce Wayne, cara. Porque ele parece muito Bruce Wayne.
Nunca,
mano, ele parece nunca. Muito Bruce Wayne dos quadrinhos, cara. Não. Ele é... É que assim, cara...
Não,
mano.
Não,
porra, ele faz piada. Não, pode que faz piada. Deixa Bruce Wayne não faz piada.
Deixa eu defender o Ben Affleck. O Ben Affleck, cara, estruturalmente, corporalmente, cara, ele é o melhor Batman. Isso você não pode negar. Ele é o Batman do desenho,
busto,
cara.
O busto, né?
O busto
porque
é o busto
ele é forte
Batman.
E quadrado.
É
os
Batman.
Ombros.
Ele é bom como action figure, né?
É.
Excelente.
Porque quando abre a boca...
Meu Deus, atuação péssima.
Ele não queria estar lá, simples ele... assim.
Não, Ben Affleck não quer estar em muito lugar há muito tempo, né, cara? Muito filme
não quer.
Já faz tempo que ele...
Ah, mas você falou em quadrinho, esse filme... A parte que ele é detetive é muito parecido com o quadrinho. Até a parte, tipo, a narrativa do filme, que mostra ele narrando tudo que tá acontecendo. É muito quadrinho.
É no ar, cara, é muito no ar, né?
Sim.
Tipo, as pessoas às vezes...
O Batman no quadrinho não fica falando, ele pensa e mostra ele pensando no filme. É bem diferente dos outros.
E ele escrevia,
isso,
né?
É legal.
Ele escrevia.
Sim, ele escrevia.
Tinha um diário lá, tipo, hoje eu fiz isso, tal. Cara,
é bate no... diário.
Bate de ar.
Bate de ar.
E eu não sei vocês, mas assim, eu vou introduzir aqui literalmente o início do filme. Cara, o início do filme já pega você por quê? Primeiramente, o Vitor aí que lê quadrinhos, não sei se o Alisson já ouviu falar, aquela do quadrinho lá, O Longo Dia das Bruxas, que é um dos melhores quadrinhos do Batman.
Um dos mais famosos.
Exato. E eu tenho certeza que o Matt Reeves, né, que é o diretor, ele se inspirou muito nesse quadrinho, porque justamente Batman Detetive, cara, aquele é um Batman que, eu não sei vocês, cara, mas dava pra sentir a raiva, a angústia, mano, nossa, tudo no Robert Pattinson, assim, cara. E o início do filme, quando ele fala assim, cara, eu sério, eu me arrepiei, eu tava assistindo assim, quando ele fala assim, as pessoas começam a fugir quando olham pra escuridão, e aí mostra o cara olhando só pra um local escuro, e o cara foge. Eu falei assim, mano, nunca ninguém colocou isso no cinema.
Isso é o Batman.
Esse começo desse filme já quebrou vários outros filmes do Batman. Nossa, é o que o Batman é, isso daí, velho.
Exato, aí eu fiquei pensando, cara, nunca ninguém colocou o Batman de forma tão sombria.
Eu pensei
sombria.
A mesma coisa no, quando eu vi.
Mas assim, ele revolucionou em tudo, o Batman sendo esse detetive, essa coisa mais de mistério, mais serial killer, mais assassino, mais pesado mesmo, de um
mais
jeito
real,
que
né?
Tipo, mano, você fica real. Realmente, meu Deus, isso realmente poderia acontecer.
Não mostrar os pais dele morrendo.
Ah, exato, é um clássico. Exato. Não mostrar os pais dele.
Conseguiram passar isso só dele olhando pro menininho.
Pô,
você já consegue entender o que aconteceu.
Não, e aí entra justamente o ponto do Robert Pattinson conseguir fazer uma atuação tão brilhante, né, cara? O cara, mano,
ele é muito bom.
Literalmente é só pelos olhos. Pode perceber, cara, tem momentos que os olhos dele tá lacrimejado, assim, e ele não consegue passar nenhum tipo de sentimento.
É o lado você, preto.
Você sabe que ele tá passando por algum momento de angústia ali, sabe? Tem um momento lá, não sei se vocês lembram, que o como que é o nome do mordomo dele, cara?
O Alfred.
O Alfred.
Meu Deus.
O Alfred tá fazendo lá a charada lá que eles acharam. Mano, o cara sai e ele coloca um óculos escuro, porque ele não tá mais acostumado a viver ali. Mano, é muito...
É que ele não tinha saído do papel ainda, né, do vampiro.
É muito bizarro, cara, é muito bizarro. E o que deixa também o filme mais interessante é justamente essa abordagem mais real. Cara, a Gotham City. Cara, no início do filme, o cara em 5 minutos de filme, o cara mostra o vilão, o cara mostra quem realmente vai ser aquele Batman e mostra como a Gotham City tá cada vez pior, cara.
O que vai... Mas o pessoal fala que essa é a melhor Gotham City e... Eu acho que o pessoal esqueceu da série do Gotham, porque eu gosto demais do Gotham lá. Apesar de dizerem que a série é ruim e tal, mas...
Pô, é da hora a série.
A Gotham City da série é muito boa, velho.
Os atores também, o Charada, o Coringa...
Mas
nossa,
é que
eles também, são maravilhosos.
Eles dizem que é a melhor Gotham dos filmes, né? Porque a série tem, tipo, 80 episódios. Aí dá pra você construir uma cidade melhor e tal.
Se não conseguir, né?
Mas num filme de 3 horas, você conseguir passar isso que esse filme passou, é muito bem feito. Verdade.
Eu não sei, cara. É que Gotham... Cara, eu assisti um episódio de Gotham, série, e vejo algumas coisas...
Um episódio?
Assim. Um episódio.
Então, nossa,
eu
muito
bom. Assisti por aí,
é legal.
Gente, uns 2, 3.
É, não consigo.
É legal,
é que mano, eu olho pra aquele cara e vem aquela musiquinha do Ossi lá. Califórnia.
Ah, que eu não assisti, Ossi.
É muito Ossi, cara. Tipo... E o Coringa lá, eu não consigo comprar aquele Coringa, mano. Eu não consigo.
Oh, é bom, mano.
Ah, para. É aquele ator é muito bom.
É bom, mano.
Você viu o Charada dele também, da série? O Pinguim.
Nossa.
O Pinguim é maravilhoso.
O Charada é muito bom.
O Charada é da hora.
O Charada é muito bom.
Vocês estão falando com o Wallace, mó emocionado aí, assistiu todos os episódios, tá tudo feliz, não é?
Não, tem muita gente ali que... Muita coisa ali que se perde.
O Pinguim é muito bom.
O Pinguim é
da hora.
Bom. Esses atores, que são, tipo, os principais da série, assim, né? São atores que entregam demais.
Ô, Junior, o Coringa, ele arranca a pele do rosto de um cara e grampeia na cara.
Eu
pra
sei,
fazer um sorriso.
Sei. Mas eu duvido
é muito louco.
Se esse Coringa deixou um anão viver e ainda abriu a portinha pro anão. Não, então.
Não, é que assim, são diferentes Coringas, né? O Coringa do filme do Coringa, né? Do Joker, ele é um cara,
outra coisa,
assim, é outro patamar, assim, o estilo.
É que você tem que entender que a série de Gotham é aquela série de passar na TV aberta, que é 30 episódios em uma temporada.
É uma coisa que tem que ser arrastada.
É um tipo diferente de série. Não é uma série da Netflix que é 8 episódios bem construídos e tal. É um formato diferente, né?
Eu gosto. Eu gosto da gente gravando um podcast que a gente tá falando do Batman, tá falando sobre Gotham, a série.
Mas é um mundo, né? O que tudo influencia. Esse, o legal desse Batman é que... Você vê, é igual o Guardiões da Galáxia, o Pacificador, você vê que, tipo, o cara que tá fazendo, ele realmente quer fazer do jeito certo. O cara, ele estudou, ele foi atrás.
É tipo
ele...
um fã fazendo, né,
meu? É, você sente, assim, que, tipo, foi feito pra você. Puta, é isso que eu queria. Sabe, eu não quero mais ver a morte dos pais do Bruce Wayne. Eu quero ver uma coisa diferente, uma coisa que realmente você vai pro cinema e você fala, puta, nossa, não esperava isso. Você quer ser surpreendido.
Cara... Eu, particularmente, eu fui surpreendido quase a todo momento, cara. Eu não sei vocês.
Sim. É o tempo todo. Tudo.
Eu esperava...
Muito bom.
Porque, tipo assim, como a gente tá lotado de filme de super-herói, você sempre espera.
A mesma coisa.
Como a Jaine fala, o formato Marvel.
Exato. Introdução, umas piadolas, uma ameaça global.
Ah, vem esnobar a Marvel agora, né?
Não.
O alívio com...
Não é que é ruim. Mas é o que a gente espera já, sempre parecido.
É aquela história, a Marvel ela tem essa fórmula deles e funciona desse jeito.
Claro. Eu gosto.
Só que a DC...
Imagina que é ruim, é excelente mesmo.
A DC, eles não acharam ainda o jeito deles. Eles ainda estão procurando. Por isso que eles estão fazendo tanta cagada.
Não, mas
eles meio que estão procurando desesperadamente e agora que tá começando a achar o caminho ali.
As últimas 3 coisas que eu assisti da DC, pra mim, foram excelentes. Que é o Esquadrão Suicida, o Pacificador e agora o Batman. Se continuar desse jeito,
assim, pega metade, pega a DC, divide em 2 e bota um pro James Gunn e um pro... Como que é o nome desse diretor, gente? Eu esqueci.
Matt Reeves.
E um pro Matt Reeves e pronto. Não precisa fazer mais nada.
Não,
deixa eles
não,
dois cuidarem. Que eu
Mas
acho
isso
que vai
acontecer, né? Você viu que ele vai expandir o universo?
Ele vai fazer a série, né?
Sim. É.
Não, e ele
dá
uma
alegria.
Tá chegando aí, né, gente? O Adão Negro tá chegando aí. O Adão Negro tá chegando.
Tá todo também. Mundo muito animado pro Adão Negro. Shazam
agora
não.
Eu quero ver.
Shazam não.
Shazam não.
Eu vou agora... falar que esse filme é bom se conseguir tirar o The Rock da minha cabeça vestido de herói.
E fazendo alguma piadinha, né? Também.
Exato.
The Rock é piada.
Oh, mas esse filme, pelos trailers que eu vi, vai ser pesado também.
É,
né?
Eu acho que vai ser bem difícil. Oh,
ele torra o cara com a mão e o cara vira pó.
É o que ele faz normalmente no dia a dia dele, é. Né?
Cara, um dos diretores da DC, eles falaram que eles querem fazer o universo da seguinte forma. Eles querem ter um universo compartilhado, mas eles vão investir muito em histórias separadas. Sem precisar ficar se preocupando, tipo, pô, esse filme tem que ligar com o outro. Por exemplo, eles sabem que a Mulher Maravilha, ela vai estar ligada...
É uma bosta.
Ela vai estar ligada em algum momento com Liga da Justiça, porque ele já fez. A mesma coisa já com a Aquaman. Só que esses novos filmes que estão saindo, por exemplo, o Batman... Cara, separadaço. É, o Joker, separadinho ali. Cara, são filmaços, assim, porque a DC, quando ela se propõe, tá se propondo a fazer esse tipo de filme sem pensar em ser Marvel, você vê o que, que eles entregam. Por exemplo, em nenhum momento esse diretor ficou preocupado em falar assim, não, eu tenho que agradar todas as pessoas. Não, eu vou agradar a pessoa que realmente quer consumir esse tipo de formato aqui do Batman, né, que eu quero apresentar. Por isso que a gente saiu do filme com... Cara, não sei se vocês assistiram aquele filme Seven, Sete Pecados Capitais.
Não.
É, a Jaine com certeza já assistiu, já, Jaine? Com Brad Pitt, com...
Ah, é sim. Muito
bom. Morgan Freeman.
É, com Morgan Freeman. Cara, é muito isso o filme do Batman, sabe? É o policial com o cara mais esquentado.
Zodíaco também.
Zodíaco. Só que, mano, os caras conseguiram colocar aí o Batman dentro disso de uma forma tão... obscura, que, cara, você fica preso, o charada, cara, é sério, aquilo é tão real, porque você sabe que hoje em dia tem pessoas que têm aquele pensamento do charada, sabe?
É muito real. Muito atual, muito, muito presente no nosso dia a dia.
Ele fazendo aquilo pela internet, o pessoal apoiando, meu,
é verdade isso.
Nossa, fazendo live, passando na televisão, as coisas absurdas, você fica, como que passa isso na televisão, mas...
Faltou só o da Atena.
Verdade.
Então, tipo assim, é um filme do que vai te introduzindo ao mundo do Batman, né, que é um mundo fictício, mas ao mesmo tempo o Matt Reeves colocou pontos tão reais que a gente vive hoje em dia, que por isso que acho que a gente gostou do filme. E aí a gente pode começar aqui a falar quais foram os pontos que vocês mais gostaram. Por exemplo, vocês gostaram mais do Charada ou do Pinguim ou do Falcone? Porque, cara, eu vou começar por mim. Os três, pra mim, meu irmão, destruído, assim. O Pinguim, cara, o Pinguim, ele tá muito inspirado no Al Capone, né? Que justamente no Al Capone que faz nos Bons Companheiros... Não, Bons Companheiros, não. Não, é no... Intocáveis. Nos Intocáveis, um filme de máfia dos anos 80. É a mesma coisa, você colocar o Capone em Tocáveis é o Pinguim. E aí você coloca ele de uma forma cômica, mas que ao mesmo tempo você sabe que ele pode te matar, cara. Mano, isso é muito bizarro.
Isso é muito da hora, né?
Aí você pega o Charada, um cara que é nerd, o cara que usa uma roupa que você pode ir em qualquer departamento de sei lá, dessas vendas aí dos Estados Unidos que vende armas e compra aquela roupa. E o cara começa a ter seguidores porque tem o mesmo pensamento que ele, que hoje em dia é o que mais tem, né, na internet. E você pega o Falcone, que é aquele mafioso não tradicional, né? Porque você olha pro cara magrão, assim, tal, todo lento.
Nossa, muito bem diferente.
Mano, cara, como que o cara consegue pegar três vilões do Batman, coloca no mesmo filme, dá importância pros três, sem nenhuma coisa de você...
Fora a Mulher Gato, né? Que também era pra ser uma vilã, mas que é tipo um anti-herói nesse filme e ficou muito louco também.
Jaine,
acho que nem anti-herói ela foi, né?
Ela foi, ela foi um herói, na verdade, né?
Oi,
Jaine. Você falou.
Se inscreva, mulher.
Só viu o nome, Jaine.
O Wallace Cabin.
Tá vendo? Não sou só eu que tô travando hoje.
A Jaine já tá no sono REM já.
Vamos lá.
Ó, só tem uma coisa pra falar. Batmóvel.
Não, pera.
Vou falar também.
Me emociono.
O que você achou da Mulher Gato, Jaine? No início do episódio você tava comentando já dela, mas o que você achou agora?
É, Eu, assim, eu gosto muito da Zoe Kravitz, né? Não sei se vocês conhecem, mas ela é a enteada do Momoa lá e filha do Kravitz.
Lenny Kravitz.
Isso.
Eu não sabia.
E assim, eu já gostava muito dela, porque ela tem uma pegada bem...
O Wallace surpreso aqui.
Eu não sabia.
Ela é Kravitz.
Não?
Eu não sabia.
É, pai.
Afilhada do Jason Momoa.
Ela é afilhada ou enteada do Jason Momoa?
Enteada. Eu não enteada. Sei qual é a diferença, nunca. Nossa.
É, o padrasto dela é o Jason
Momoa.
É só isso. O padrasto dela
é o Aquaman.
Exato.
É.
Tá tudo em casa ali, a DC. Tá todo mundo em casa.
É. E eu já tinha gostado muito dela, assim. Ela fez algumas séries da HBO, Big Little Lies, por exemplo, é muito boa. É, e ela tem uma pegada bem dramática. É assim, só que eu fiquei com receio dela como Mulher Gato. Cara, eu falei, ela vem de um repertório muito dramático, muito pesado. E eu acho que ela, assim, foi perfeita. Eu acho que a química ali rolou super. Eu gostei demais, assim. Fluiu um negócio perfeito. E eu acho que ali, a combinação até dos dois, tem aquela última cena lá que ele chega falando, você vai embora, aí ela fala, cara, você não sabe falar oi, tipo, foi muito legal essa cena, eu gostei muito.
Pô, fiquei tristão nessa cena, hein? Fiquei tristão. Assim.
Queria dizer, assim, só pra complementar, né, essa parte, que tendo a Anne Hathaway como mulher gato, a Zoe, sem mais palavras, né? Porque não tem nada a ver,
Nossa, não
tem, você olha, onde que você acha que aquela, agora a Zoe, você olha pra ela, você vê, tipo, nossa, ela realmente poderia ser mulher.
É muito boa atriz, mas
sim,
não,
mas
ficou
não
legal,
tem nada a ver, não combina.
É tipo a Jade Picon querendo ser bandida, a Anne Hathaway com mulher gato, né?
Nossa, cheia de referência de Big Brother hoje aqui.
O nome do podcast vai ser Batman no BBB.
É.
Bom nome. Quem mais?
Pro algoritmo.
Eu acho que ela se inspirou muito na Halle Berry, mas assim, eu acho que ela foi muito mais madura que a Halle Berry, por exemplo, lá no filme lá do eu acho que, querendo ou não, o filme trouxe essa sombriedade, esse drama, e aí ela conseguiu conduzir perfeitamente, assim. Nada declarado dela, perfeito.
A melhor Mulher Gato pra mim.
Não, melhor.
Também.
Eu acho que esse filme
melhor
vai,
Batman.
Eu acho que esse filme vai levar muitos melhores aqui, hein, mano. Porque também a Mulher Gato, pra mim, dela foi mais sólida, né? Não teve pirotecnia demais, não teve aquela questão de mostrar ela em algum momento com o gato pra dizer que ela é mulher gato. E tudo tem uma explicação. Ela, eu ajudo as pessoas que não tem lá.
Teve o leitinho.
Não, mesmo assim, é diferente da Michelle Pfeiffer.
Não é forçado, né?
É.
Não é forçado.
Sabe?
Mas é um leitinho gelado, né?
Mas os americanos têm muito disso também. Eles tomam muito leite. Não sei, não.
Leite no almoço. Leite no almoço.
Quero passar um pano aqui.
Adorei a
pegada. Vocês estão tudo malucos, mano.
O cara quer gravar o podcast 11 horas da noite, tá todo mundo dormindo já, pô.
Eu abracei, viu? Eu já ia passar pra frente. Você sabia que os americanos tomam leite?
Já? Se não tivesse rindo, ele caía.
Eu tenho que continuar com a minha linha de raciocínio,
e ela falou.
Olhar de julgamento.
Ela falou com tanta propriedade que quase todo mundo fala assim, realmente.
Quase.
Eu tenho dessa.
Só falar com segurança que o pessoal acredita, né?
É, claro.
Ô, Wallace, e o Charada, mano? O que você achou do Charada?
Mano, você falou pra comparar, pra gente falar qual dos vilões que apareceram a gente gostou mais. É até um pouco injusto, né? Porque o filme é muito do Charada, né? Eu acho que os outros, o Pinguim mais ainda, né? Que ele tá ali... Ele tá como o Batman, ele não é um pinguim pronto, né? Então, com certeza, o Charada rouba ali a cena. Sei que eu posso dizer isso. É muito bom. Cara, muito bom. Essa parada de ser palpável, né? De ser possível. A gente gosta disso, né? Então eu adorei.
Eu gosto das suas respostas, pai. Caraca, alguém ligou a televisão forte.
Meu Deus!
Caramba, já ia na tua casa? Tô assistindo o jogo?
Não, gente. Nem TV ligada.
É na sua casa, Pelegote? Você não sabe se a televisão está andando?
Minha mãe tá na novelinha aqui.
Novelinha nada, é um show de rock, mano.
É, meu amigo. A abertura, ela aumenta para ela curtir a abertura.
Batmóvel.
Nossa.
É aquilo, hein?
Aquela arrepiada na nuca quando o carro aparece. Só o barulhinho no fundo, assim, você já... Nossa,
que mano. Jogada de câmera mais linda. Porque ficou muito, meu, o filme é muito bem muito filmado, bem feito.
Né? Fotografia
dos ângulos de câmera do lado da roda, quando o carro tá correndo. Tudo muito
bem
feito.
Você sente mais, né, a velocidade do... Parece que ele tá mais rápido do que os dos outros carros, nos outros filmes do Batman.
E o diálogo? O diálogo do que o pinguim fica falando sozinho lá, olhando pelo retrovisor. E aquela chuva e tudo muito amarelo.
Nossa, aquela cena do pinguim capotando e o Batman chegando. Nossa.
Sequência
ele só
perfeita.
Abaixa assim. Você é louco. Muito bom.
Isso é muito bom.
Antes desse, qual era o Batmóvel que vocês mais gostavam?
O do último mesmo. O último era legal.
O do Ben Affleck?
Não, é que eu esqueço dele.
É,
né?
Esquece ele.
Esquece o Ben Affleck. Ele nem tem carro.
Ele foi tirado da linha.
O dele é o
carro do Ben Affleck tem metralhadora. Batman não tem arma.
Não, o do Ben
Ele se esconde
Affleck
atrás da pedrinha. Ele se esconde atrás da pedrinha.
O dele é o Renegade. É mesmo, pode escrever. No início da Liga da Justiça, ele tá de Renegade. Propaganda monstro.
Não, essa Liga da Justiça não faz sentido nenhum.
Não, já. Não, peraí, Ariane.
E aí, agora você arrumou briga.
É. Aí tem limite aqui. A gente tá falando aqui tudo amigável, a pessoa manda isso no meio da gravação, mano.
Ah, eu mando mesmo.
O que eu mais gostava. Meu... O que eu mais gostava era o do Michael Keaton, cara. Clássico. Parecia uma nave, assim, bem grandão.
É bonito.
Frente bem grande.
É bonito. Ah, todos é são bonitos,
né? É bem quadrinho,
né?
É bem quadrinho ele.
Mas aí, mas o que acontece? O Matt Reeves colocou o Batmóvel agora de forma também mais real ainda também.
Mais real.
Literalmente um carro de corrida.
Muito louco.
Mas talvez também para ter alguma transformação ainda, uma evolução, igual o Batman, que ainda tá meio que no início.
É, no início o carro, ele tem meio um carro que tá no comum, início. Até ele equipar mais o carro, fazer aqueles monstros.
Fazer o Batmóvel.
É,
pode ser também.
Eu espero que não evolua tanto, porque eu gostei dessa forma mais real, sabe? Mais corrida mesmo.
Sim, ficou da hora.
Me lembrou muito Mad Max. Muito Mad Max, mano, isso aí.
Nossa.
Verdade.
O ronco do carro, assim.
É.
Por um minuto eu imaginei que o pinguim olhar e ia estar o Toretto, assim, ó, de regata branca. Você mexeu com a minha família.
Você mexeu com a minha família.
Aqui é Brasil.
Mas o. Tem algum ponto que vocês não gostaram do filme, cara? Tipo, que vocês
pularam isso?
Não. Eu ia falar também, é só. Uniforme do Batman, né? O uniforme dele é uma coisa mais de couro, assim, parece que foi costurado, é muito diferente. Nossa, também é dos outros, louco. Que parece uma armadura. O dele é tipo uma roupa também, é uma coisa um pouco mais real, assim, nesse sentido. Mais pé no chão.
E o da hora é que ele tem muitos acessórios, né? Na primeira luta ele dá choque com arma de choque. Na outra ele tira o batarangue do peito e joga. Tem muita coisa que ele usa que é da hora.
Cara,
aquele ganchinho que ele atira na perna dos bandidos e puxa.
Pesado por causa disso, né? Isso que é legal também.
Muito legal.
As cenas de ação são muito boas, cara. Aquela cena muito que ele chega na boate do pinguim.
Nossa.
Mano.
Você é louco.
Só que assim...
Eu tenho um ponto pra comentar negativo de uma cena.
Era o cabelo dele molhado na franja, não era?
Não. Ficou bonito. Não, na hora que explode lá os rios lá, e aí cai todo mundo, não sei o quê. Aí, beleza. Aí ele resolve cortar aquele... Eu não lembro o que que era.
Um fio. Era um
cabo de aço.
Um fio lá de eletricidade cai na água. Aí ele fica em pé. Aí ele vai salvar as pessoas. Salva duas pessoas e foda-se o resto.
Não, Jaine.
Não foi isso, Jaine.
Tava dormindo, Jaine.
Levantou. É que já tava nas 3 horas de filme.
Jaine olhou o horário, olhou o relógio, pegou pipoca e tchau. Acabou o filme.
Não, ele salva aquelas duas pessoas que tá lá da frente e aí o resto vai andando sozinho.
Assim. Mas sabe o que é? É porque até ali as pessoas tinham medo dele.
Exato.
Então ele chegou e mostrou pro menininho que ele tava lá pra ajudar, igual ele tinha visto ele nas outras cenas de crime. Aí o menino vai com ele, aí a prefeita vai com ele. Então o resto segue, que o pessoal vê que ele tá lá pra ajudar.
Você
eles,
não viu?
Isso que eles quiseram passar.
Ele ainda não era um herói pras pessoas, ele era...
Ele era um vigilante que batia em todo mundo. Quem ia confiar no cara?
Você lembra que aí ele estende o braço e a prefeita, tipo, não pega na mão dele. Uhum. E aí ele vai, e o menino pega, e depois disso que ela aceita. E aí é simbolismo, né, mano? É como se ele virasse a luz, um pouco de luz naquela região tão escura, sim, né?
Claro.
Aí ele sai e o pessoal todo seguindo ele, assim.
Até e no aí, final, a mulher
muito simbólico
dele, né? Tipo, exato.
É, tem todo um significado por trás disso, né?
Não, pô, o filme tem, no final tem todo um significado. Por exemplo, ele nunca aparecia pela parte do dia de Batman. E no final termina justamente tá de dia. A câmera de filmando dia. Ele nossa, por lindo. Cima. Filmando ele por cima. Porque pode perceber, se você assistir o filme de novo, todas as cenas dele, ele é filmado de baixo, assim, ó, de baixo pra cima. E justamente para dar aquela impressão, primeiramente, de claustrofobia, de agonia, até para deixar ele um pouco mais imponente, né? E no final, encerra justamente a câmera indo assim para cima dele, mostrando que ele é pequeno em redor daquilo tudo que tá acontecendo dele, sabe? Tipo, mano, é muito louco, cara.
E o que eu achei legal é que o vilão vence, né?
O vilão vence.
O que o vilão queria fazer, ele fez. Ele acabou com a cidade.
Ele acabou com
ele não pôde fazer nada.
Um plano maluco, assim, que eu não entendi também. Nossa. Pode falar isso, vocês entenderam como ele fez aquilo.
Não, você falou, Sudário, dessa questão dele ser visto como alguém perigoso, né? Pra todo mundo. E eu tava vendo essas inspirações que o diretor teve pra poder fazer o filme, e os caras comentaram do Batman Ego. Aí eu falei, bom, vou baixar o PDF pra ver o que tem a ver, porque achei interessante essa questão dele se expressar através do Batman, a ausência do pai dele, sabe? E aí eu não consegui terminar o quadrinho, né? Porque, enfim, estamos aqui gravando e eu li em cima da hora. Mas, enquanto eu tava aqui, eu vi uma parte muito interessante, que é o Batman falando com ele. Né? Que o quadrinho Batman Ego fala exatamente sobre isso. É esqueci o nome dele, o Bruce Wayne falando com o Batman. E aí ele fala assim: você me chamou de Batman, mas o meu nome na verdade é medo. Você expressa o seu medo batendo em todo mundo que você julga ser errado, enfim, ou que explora o medo. E eu achei isso muito louco, porque quando ele fala que eu sou a vingança, eu acho que dá pra fazer esse paralelo, porque é bem isso, né? Ele tá se vingando, não porque as pessoas precisam dele, mas porque ele, o medo que ele teve da falta dos pais, ele precisava explorar isso através do Batman, não do Bruce Wayne.
Tem uma parada. É da hora isso.
Não, esse Batman do Matt Reeves, cara, ele é muito carregado, né? Se você for parar pra pensar, é muito carregado de tudo. Até a construção dele no decorrer do filme, você pode perceber. O cara começa falando que ele é a vingança, e ele chega no momento que ele vê o que até exatamente o que a gente estava comentando no início do episódio. Ele percebe que ele era praticamente a mesma coisa do vilão. Era um cara com os sim. objetivos, que achava que estava fazendo o que era certo, mas que só estava destruindo cada vez mais a Gotham que ele tanto queria. Até o momento que ele chega e ele percebe que ele pode ser mais do que a vingança, né? E ele, mano, ele leva um baque. Cara, essa cena, pra mim... Vocês lembram no final, final da cena?
Deles conversando?
Não, final da cena, ele leva um tiro de 12 no peito, ele fica malzão. E aí os policiais chegam e ele perguntam pra aquele cara, um dos caras lá que estavam fazendo atentado, quem é você? Aí ele olha assim e fala assim, eu sou a vingança. Cara, nesse momento, assim, ó, quebrou o Batman, mano. Nesse momento quebrou o Batman. Uhum. Porque ele viu assim, cara, eu inspirei a esses caras a fazerem isso também, sabe? E outra coisa também, só um ponto maravilhoso, foi quando ele usa o sorinho do soldado lá, né, mano? Meteu o soro no... Caraca, mano, eu queria um soro daquele pra trabalhar todo dia, mano. Só meter na perna.
E você vê que ele percebe que não tá fazendo a coisa realmente certa... quando ele tá investigando
a casa do Charada lá, o apartamento. Porque ele começa a ver as coisas, aí eu não lembro exatamente a fala do Charada, mas ele percebe que ele sabe quem é o Bruce Wayne. Aí ele fica, putz, hoje vocês vão saber algum... Eu não lembro exatamente a fala, mas que ele precisa sair e ir lá pra prisão pra conversar com o Charada. Porque ele percebe que ele já sabia e tal. E quando ele chega lá e o Charada começa a falar Bruce Wayne, aquele órfão que sempre teve tudo e eu sou um órfão que nunca tive nada, sofri abuso, sei lá o quê. E ele percebe que o Charada não sabe, que ele muda totalmente.
Cara, essa
e aí ele vai pra cima pra realmente tentar ver o que ele fez. Porque até ali ele não sabia o plano do Charada.
Não, e a forma
aí
que
ele começa a abrir o olho e tal.
E essa forma que é gravada, porque ele fica ali na escuridão e o Charada, mano, faz um monólogo assim, ó. Falando mano, é muito real, exatamente. Mano, ele fala assim, o Bruce Wayne foi órfão, chorava, mas ele chorava, mano, nos lugares mais confortáveis do mundo. E ele fala, eu chorava e várias crianças morriam do meu lado todos os dias, sabe? A questão de privilégio. E o Batman, mano, fica em choque, porque ele acha que ele sabe que o Bruce Wayne é o Batman. E ele fica lá na escuridão paralisado. E quando ele fala, Bruce Wayne, e deduz que ele não sabe que o Batman é Bruce Wayne, cara, a cena muda totalmente, né? Porque ele fica... Mano, ele fica descontrolado, assim, cara, e ele fica refletindo exatamente. Mano, o Charada conseguiu entrar na mente dele, mano, falando aqui. Então...
E depois disso que ele volta pro apartamento e consegue descobrir realmente o que era, né?
Eu dei um tchauzinho pra mãe do Wallace que apareceu ali. É.
Nossa! Eu nem vi!
Ela veio igual o Batman, assim.
Ela apareceu e falou, deixa eu ver se meu filho tá falando sozinho de novo ou se tá com os amiguinhos.
Exato.
Pessoal, e então, pegando todos os pontos que a gente falou do filme aí, sobre o que nós gostamos, né? A Jaine colocou um ponto aí que ela dormiu no cinema, dizendo que o Batman salvou só duas pessoas.
3 horas, né? Não dá pra pegar tudo. Tem que assistir a segunda vez, né, gente? Tem que assistir, né?
Ah, eu tenho um ponto que eu acho, cara, assim, é que é aquela questão da realidade tem que ter literalmente aquela suspensão de crença. Cara, tem uma cena que ele aparece no escuro e os caras metralham ele. Eu fico pensando, cara, nenhuma bala dessa pegou na boca dele, cara.
Ela isso sim. Sempre... Stormtrooper lá.
Stormtrooper, né?
É licença poética, pô.
É, não, eu gosto disso, eu gosto disso. Mas só esse ponto, assim, que sempre no Batman você fica, pô, contrata um sniper bem na boca. Pronto, acabou o Batman.
Pô, mas essa cena é show, hein, mano? Nossa.
Tá sem queixinho.
Essa cena é muito louca, velho. Muito louca.
Pô, ele é meio Robocop, né? Parece meio Robocop quando ele tá andando, né? Tipo, para, tipo...
Sim.
Quem assistiu
é que dá pra perceber que a roupa dele é tipo uma armadura mesmo, né, meu?
Pesada, pesada.
Ele chega e anda travadão, bate a bota no chão, chega e faz um barulho, né?
Pô, é muito da hora isso, né, cara?
Até muito legal, meu.
Até essa questão de você ter noção de como é mais ou menos a armadura dele, isso te deixa mais...
Dá pra
mais...
ver que ele é pesado, né? Você quando ele cai lá com o insult lá no chão... E sai todo travadão, porque a armadura é pesada pra caramba, meu. É mó legal.
Essas resoluções que são reais que ele coloca no filme, eu gosto demais. Por exemplo, como o Batman voa? Mano, igual a galera de hoje em dia tenta voar, né? Com aquele negócio aqui abre e os caras... Só que assim, não no meio da cidade, né? Teria que ter um impacto. E tem um impacto, né, cara? É muito da hora isso aí, essas resoluções que ele coloca no filme. E vocês? Vocês querem um filme 2? Esse aí tá bom, tá fechadinho... O que vocês esperam do futuro aí desse Batman, do Robertinho Pattinson?
Oh, antes de você concluir aí com o pessoal, deixa eu só dar um último ponto que eu tava pensando aqui sobre a parada do Batman.
Você tá lendo, pai? Você tá lendo o quadrinho agora com a gente?
Não. Não tô, mano. O quadrinho tá no bagulho que descarregou.
Não, é porque eu falo isso porque o Wallace, ele gravou Homem-Aranha pra gente, só que ele tava assistindo filme na hora pra poder comentar. Ele sempre faz isso.
Eu estudo, velho.
Dedicação.
Talvez esse contrato aí sai, né?
Exato, pelo amor de Deus.
Não, é difícil, cara, né? O contrato de vocês está fechado. Prometo que vocês estão quase querendo ser mandados por justa causa, mano. Pô.
O Wallace... Não, aqui o Júnior acha que todo mundo aqui, né, tá super bem ali de vida, tudo, né?
Ele acha que todo mundo aqui é o Bruce Wayne.
Não, dormiu até as 9 hoje.
Da noite.
Tava cansado. Não, é que assim, o contrato do Wallace é quando ele quer, no dia que ele quer. Olhe lá. Ele dá as instruções dele. Ele fala assim: olha, não é bem assim, garotão. A Jaine
agora... O cara é famoso, né, meu? É.
Instagramer. A Jaine agora é coco bambu, é bambu no coco, é só rolê.
A Jaine vive do amor, né? A garota
romântica. Ah, a Jaine vive do amor. 2 anos, 3 anos.
Olha aí, ó. O Vitor e a Ariane aí também, mano. É tipo assim, não. Hoje eu tô na minha loja em Paris, não dá, porque eu tô resolvendo. Aí fica difícil, cara. Aí eu fico, pô, como que eu gravo? Como que eu gravo o filme, como que eu gravo sobre o Batman na semana de estreia?
Não dá. Ah, você podia chamar a Amanda.
Chama a Amanda.
É, ué.
Pô, mas aí que é o detalhe, a Amanda também, o contrato dela também é complicado comigo.
O contrato dela é o mais caro.
É o mais caro que tem, cara, de vocês.
Não sei nem se eu consigo. Não sei nem se eu consigo, mas até perdi o texto aqui. Tô brincando.
Tá.
Por favor, não.
Zoeira. Não, o que eu ia falar é que o pessoal tava comentando desse Bruce Wayne mais depressivo, né? Parece que ele nunca tá... Ele tá em burnout, né? Tá sempre trampando, né? Não consegue desligar do trabalho, certo? E aí...
É a Jaine. Jaine sempre tá trampando. Sempre.
Ah, tá. Eu achei...
Super.
Ah, aí eu tava vendo uma coisa bem interessante do Jung. Eu nem falo muito sobre o Jung, porque não é uma abordagem que eu uso lá na psicologia, mas tem uma coisa interessante. Jung, ele fala das personas, que todo mundo tem personas, né? E, por exemplo, a gente tem persona de pai, filho, namorado, pessoa que trabalha, enfim. E aí, o Jung, ele fala que nosso equilíbrio tá em a gente não assumir uma persona como a principal. Então, imagina aquela pessoa que, por exemplo, ela só trabalha. A persona principal dela é só de trabalhar e ela só fica baseada naquilo. Se ela é desligada daquele emprego, ela fica em desequilíbrio, porque ela se reconhecia como pessoa ali, entende? Então, dá para fazer um paralelo muito grande com o Batman, né? E o Bruce Wayne. Ele, diferente de outros filmes, ele tá todo momento naquela noção de vingança e ele tá se perdendo ali no próprio... Quem é Batman, quem é Bruce Wayne, né? No filme, ele tira a máscara, ele fica ali sem a... quando tá lá na Batcaverna, eu posso falar isso? É Batcaverna mesmo, né?
Sim.
Ele fica sem a roupa, mas ele continua ali na persona Batman como a principal, né? Então, basicamente, ele tá doente ali, né? Ele tá 100% ali no motivo principal dele, na vingança, né? Então, eu acho uma parada interessante.
Cara, é por isso que o contrato do Wallace é caro.
Assim, eu ia falar agora, o contrato agora vale a pena, hein?
É.
Nossa.
Eu ainda tolero muita coisa.
É aí que ele se garante.
Ele guardou essa pro final, que é pra te convencer.
Ele quebra a gente.
Quebrou, né?
Sobra. É.
Não, mas essa questão do Batman, que não consegue se desprender justamente do trabalho, né, cara, é muito, muito interessante, porque o patrão dele, o Alfred, fala, ó, você vai ter reunião amanhã com os acionistas. Com os acionistas. E ele fala assim, não me importa, sabe? Então, assim, esse Batman do Robert Pattinson, ele tá tão já ligado a viver essa vida que até a vida social dele não existe mais, né? E ele mostra isso mesmo que de forma pequena, né? Que ele não liga
mais.
Mas
uma coisa que eu achei legal desse filme é que mostra que ele é totalmente inexperiente mesmo.
Não, totalmente.
Que no início ele é só isso... Não, sobre esse lado, ele só quer a vingança. Depois ele percebe que ele precisa ter esse outro lado, Bruce Wayne, pra conseguir alinhar as coisas, né?
Exato.
Isso eu achei legal. O fim desse filme eu achei bem parecido com o fim do filme do Homem-Aranha. Que mostra ele realmente vai se tornar o Batman que a gente conhece e o Homem-Aranha também que a gente conhecia, né?
Sim.
Que agora ele vai ter que ser mais Bruce Wayne.
ele vai começar a apanhar menos, que nesse filme ele toma um pau direto também. Ele tem que começar a pensar mais e tal.
E sem falar que
ele... parecido esse sentido.
Ele abre mão da...
Ele não investe no Bruce Wayne nesse filme, é muito bizarro.
Não.
O Wallace falou, não tem Bruce Wayne praticamente nesse filme, cara. Tem Batman, só tem Batman, toda hora, cara. E eu falei que eu fiquei triste, cara, quando no final do filme, quando a mulher gato chama ele pra
essa hora a Jaine já tinha ido embora.
Nessa hora a Jaine, ó.
Não, deixa, eu fiquei até a última cena pra ver aquela bizarrice do final. Eu fiquei.
Não, essa parte.
Bizarrice. Cara, ficaram depois dos créditos?
Eu fiquei.
Do site lá? Do tchau, tchau, tchau.
É, do tchau.
Vocês
tchau.
Entraram no site?
Vocês entraram no site?
Não.
Não. Aí, tá vendo?
Aí, a gente entrou.
Caraca. Aí, é muito tempo.
Você entra e tava carregando uma porcentagem. O dia que a gente entrou pela primeira vez, tava em 90%. Aí, no outro dia, tava em 95%. Aí, no outro dia, desbloqueou um negócio lá. Você aperta na mensagem e eles mandam os arquivos pro seu celular.
Eles baixam uns arquivos pro seu celular.
Que são as fotos que o Batman pegou pra investigar o Charada.
Eu vou mandar no grupo.
Manda lá no grupo.
Caraca.
É muito sinistro.
É legal.
Ficou bem realista.
É assustador também. Oh, a foto da mulher lá com o prefeito que morreu lá. Aquela mulher com olho roxo.
Oh, manda tem aí agora
dela e tal.
Manda aí
no grupo aí. Peraí,
deixa eu já mandar
aí. Oh, garantiram mais um ano de contrato com essa informação.
Gostei. Essa carta na manga foi boa, hein?
Boa.
Documentos para o episódio, né?
Vocês
perdeu.
Gente, eu vou achar e vou mandar pra vocês de novo. Não tá aqui, não sei.
Olha lá, dos criadores do leite americano.
Os mesmos criadores.
Dos criadores do leite gelado que todo americano toma.
Exato. Todo americano toma leite de noite.
Para as fotos do Batman que mandaram no nosso celular.
Pegue, Alex, o leitinho.
Pessoal, então, a gente vai encerrar aqui por aqui mais esse episódio do Bitcast Podcast. Espero que vocês tenham gostado, que vocês já tenham assistido o filme. E em breve nós...
Consegui.
No final do episódio o cara consegue as fotos. As fotos a gente vai lançar lá no Instagram do Tishcash. Compartilha aí nosso Instagram.
Beleza.
Pessoal, brigadão aí pelo mais uma participação. E até o próximo episódio do Tishcash Podcast.
Valeu.